E agora nós vamos conversar com Ibrahim Fayad, ele que foi secretário nacional de política agrícola, chefe da Casa Civil do governo Jaime Lerner, para a gente contar um pouco da história deste evento magnífico que é o Show Rural. Ibrahim Fayad, obrigado por estar aqui conosco, satisfação enorme. Como que tudo isso começou?
Ah, começou de um sonho de um bancário recém-aposentado, imaginando em dar muito mais contribuição do que já tinha dado no banco, que foram 30 e quase 5 anos de luta, e um banco muito identificado com a agricultura, que era o Bamerindus. Iniciamos no banco com o banco com 8, 10 agências. Quando aposentamos, aposentou com 1.400 agências. Então você imagina o acúmulo de experiência que nós não fizemos junto a esse banco que se identificava muito com a agricultura. Me aposentei imaginando que realmente as coisas ficassem mais fáceis na minha vida particular. Vim morar numa propriedade que adquirimos aqui na década de 70, perto de Céu Azul. E, infelizmente, bom, felizmente eu já era sócio da Copavel. Ingressei como sócio em 71. Bancário que era, então usava muitos recursos da cooperativa, apoio técnico, para desenvolver a minha propriedade aqui. E quando aposentado, então imaginei de que realmente a aposentadoria seria a parte sossegada da minha vida, e que de repente não foi bem isso que aconteceu. Começou a haver uma verdadeira romaria na minha casa, na fazenda. Digo Romaria porque o prefeito Tolentino, as sociedades vivas da cidade iam lá pedindo meu auxílio para que ajudasse a encontrar uma fórmula de fazer com que a Copavel não quebrasse. Mas, na verdade, ela já estava falida. Na verdade, pouco se restava dela.
Isso era que ano mesmo?
86. Eu me
86.
aposentei em 85 e vim morar aqui em Céu Azul. Na fazenda, né? Então, para cada 3 de concreto que a cooperativa tinha, concreto, que não significava realizar nem um centavo daquilo, nós devíamos 5. Era uma situação de total liquidez. E a cooperativa, infelizmente, estava num desmando muito grande, num desmando tal que houve uma Assembleia Geral ordinária para eleger uma diretoria que estava acéfala, estava sem diretoria, teve um candidato único, não conseguiu se eleger. Tal era o estado de desordem que era a cooperativa. Bom, para encurtar a conversa, fui procurado pelo Salazar, pelo Dilvo, dizendo de que eu seria a pessoa que poderia, de alguma maneira, dar uma ajuda para a cooperativa, contribuindo com a minha experiência de banco, que foram de 30 e tantos anos, e que eles, um cuidava da parte jurídica, o outro da parte interna. Eu pensei, que é uma forma de eu contribuir realmente, de ajudar a tirar a cooperativa desse estado de caos que se estabelecia. Se reelegemos, Salazar assumiu a presidência, Ibrahim Fayad vice-presidente, e o Dilvo Grolli diretor executivo, para fazer a parte interna. E começou um assédio muito grande do PMDB da época, Tolentino, Mário Pereira, pessoal em cima do Salazar. Não, Salazar, você é o homem para ser o nosso candidato, e vai. Hilton Colombelli, Marlise, e vai convencer o Salazar de ser candidato e conseguiu se eleger. E acabou eu e o Dilvo ficando com a es... tiraram a escada, ficamos com o pincel. Então eu brincava na época, uma brincadeira não de mau gosto, porque a minha descendência é de árabe, né?
Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também da descendência do senhor, mas pode prosseguir.
E o Salazar é português, né? A descendência portuguesa. E então, pela primeira vez, um português faz um turco trabalhar, né? Ele saiu e nós ficamos lá realmente numa situação bem desconfortável, mas com a ajuda de Deus, a crença dos associados, um trabalho assim extra-humano, porque aquilo realmente foi, e com uma pitada muito grande lá de cima, conseguimos botar a cooperativa no eixo e dar os primeiros passos de fazer com que o associado acreditasse no cooperativismo e a coisa começasse a normalizar. Para esse projeto dar certo, nós tínhamos que convencer o nosso agricultor de que o mundo estava sofrendo uma transformação muito grande. E essa transformação exigia de todo mundo uma reciclagem. Então, na época, o produtor nosso produzia 40, 50 sacas de feijão, 80 de milho, 80 de soja e achava que estava razoável. E não era esse o caminho, né? Então surgiu da nossa ideia, ideia do Dilro, minha e do Rogério, de se criar o Dia de Campo. Se criar o Dia de Campo, que era um terreno aqui que pertencia ao Senar, coisa parecida, e nós ocupávamos o terreno, e recorremos ao Exército Brasileiro para nos fornecer umas barraquinhas. Conseguimos, junto ao Bradesco, Banco do Brasil, uma ajuda para poder dar merenda, um líquido, o pessoal poder se sustentar durante o dia do que eles iriam ver lá no dia de campo.
Para a gente entender, Ibrahim, nesse período, nessa década de 80, outras cooperativas existiam, elas também tinham essa dificuldade? Era a política da época? O que que...
Não, dificuldade, grande dificuldade era só com a Pavel.
Era só com a Pavel naquele momento.
Infelizmente, depois que conseguimos se restabelecer, entrou em parafuso a Copagro de Toledo, que foi uma grande cooperativa.
Mais ou menos pelos mesmos motivos?
Desapareceu a Copagro. Copagro foi encampada pela Coamo. Faliu e a massa falida foi transferida para Coamo. Então era um problema muito sério. E o dia de campo começamos com 110 produtores.
Isso em 1988.
É.
Dia de campo com 110
associados.
Associados.
Então eu pedi ao Dilvio e ao Rogério que cada unidade da Copavel, que eram 11 na época, hoje está beirando 40, coisa parecida, era 11 de que vocês vamos requisitar de cada unidade 10 formadores de opinião. Se fosse, viesse ver o que ia acontecer aqui e levar lá para transmitir lá na ponta, lá para que a cabeça do pessoal melhorasse. Porque o mundo estava em transformação, né? A tecnologia, a genética estava sofrendo uma coisa extraordinária. E o pessoal não sabia o que era isso, né? Então eles precisavam conviver com isso para produzir melhor, mais e melhor. Produzindo mais e melhor, a cooperativa se ressuscitava e eles também, obviamente, teriam uma sobrevida maior. E deu certo. No dia de campo, então, aqui embaixo, num barraco bem modesto, era possível você fazer uma mensagem de abertura. E eu fiz a mensagem e está gravada. Então eu dizia isso que eu estou dizendo agora para vocês. Trazemos aqui as 10 lideranças de cada unidade para que fosse visto aqui e fosse levado para o interior. Porque realmente nós precisávamos fazer a Copavel se ressuscitar. Mas só se ressuscitar filosoficamente não era a solução. A solução era ressuscitar economicamente. E deu certo.
Tem uma história, seu Ibrahim, que o senhor ou o Dilvo ou os dois foram até os Estados Unidos, aí tinha algum modelo lá e rabiscaram num papel?
Não, isso aí realmente é uma história bonita, mas parte da história.
É parte da história.
Eu não conhecia os Estados Unidos.
E foi bem depois?
Foi o Rogério e o Dilvo tiveram, mas já existia o nosso dia de campo, né? Uhum. Já existia. O que houve que eles foram para lá e, obviamente, voltaram com a cabeça melhorada. Uhum. E puderam, de alguma coisa que viram lá, introduzir aqui. Mas o dia de campo já existia aqui.
Já existia.
Não. Houve um adendo naquilo que podia melhorar.
Outras cooperativas realizam também o dia de campo, mas é tímido, digamos
tímido,
assim.
É tímido, porque é difícil fazer um evento igual a esse do dia para a noite. Isso aqui é uma coisa que leva muitos e muitos anos e precisa muita credibilidade também para fazer isso, né? Porque as multinacionais, as empresas, elas sabem que onde deve investir mais, onde deve investir menos. Cascavel é polo de região, né? Então não tem lugar melhor para eles fazer mostragem daquilo que eles têm do que aqui, né? E você está vendo aí o que aconteceu, né?
O senhor falava sobre esse período, eu iniciei destacando que o senhor foi chefe da Casa Civil do governo Jaime Lerner, secretário nacional de política agrícola. O senhor iniciou falando sobre esses 33 anos, mais de 33 anos no banco, não é? E essa parte política onde o senhor recebeu o convite, fale um pouquinho também desse compromisso que o senhor assumiu e ficou por um bom período. Por exemplo, com o Jaime Lerner, o senhor ficou 2 anos.
É, fiquei lá. Fiquei dois anos, entre lá e Brasília, né? Realmente foram alguns amigos do governador que me indicaram, que eu não tinha partido político. Lá traz o Ibrahim, que tem um pouco de experiência de agricultura, um pouco de liderança, pode te ajudar no governo. E acabou acontecendo, porque ele estava num período de reeleição e vivíamos um período de muito tumulto, de invasão, muita confusão. E o meu relacionamento com o interior era muito fraterno, em função de ser homem do interior. Morei em Londrina, morei em Paranavaí como bancário, né? Uhum. Paranavaí, lá na barranca do Rio Paraná, Curitiba, enfim, eu era homem do interior. E com isso eu levei muita experiência para o governador. O governador é um dos mais brilhantes técnicos, engenheiros, arquitetos do mundo. Mas de agricultura, de invasão de terra, de coisa, eu não entendia nada, né? Ele ficava perdido. E acabamos ajudando ele, dando uma certa tranquilidade para o campo, em tomando algumas decisões que precisavam ser tomadas na época. Então, fui para lá junto ao governador, em função de amigos em comum que recomendaram e pediram, e eu acabei indo para lá.
O senhor ficou confortável lá durante esse período?
Pelo governador, sim. Era uma pessoa extraordinária, muito honesta, uma pessoa que me conquistou, assim, como pessoa, como amigo, como chefe. Mas tinha alguns secretários lá que realmente destoavam daquilo que eu tinha como filosofia de vida. Mas não podia mudar nada, né? Que eram pessoas indicadas por caciques políticos que não tinha como mexer. Isso, para mim, me amargurava muito. Foi quando o Paraná foi agraciado com a Secretaria Nacional de Política Agrícola. E o governador me consultou, disse: Ibrahim, me ajuda a escolher os nomes para a gente indicar, já que você acha que é importante o Paraná ter essa secretaria. E é muito importante, porque lá elabora a política agrícola do Brasil. Lá é a solução de tudo, ou é o desacerto de tudo. Então, Ibrahim, me ajuda. Eu indiquei vários nomes. Na época, Paulo Carneiro Ribeiro, Arge de Meneghetti, enfim, os Okolovski da CEPAR. Disse: não, Brasília está pedindo a tua presença lá. Por causa do Zé Richa, veio o Cris Scalco, que eram meus amigos. E, de certa forma, me via com algum desconforto também lá, em função daquilo que eu te falei. E parece que foi Deus que encaminhou tudo isso. Vou te explicar por quê. E quando chegando lá, o ministro era o Turra, ministro Turra, pessoa excepcional, honesto, bom camarada, bom de convivência, humilde. Mas ministro da Agricultura do Brasil tem restrição, né? Ele tem um poder muito limitado. Eu costumava brincar de que lá o ministro era o leitor de boletim meteorológico. Não servia para muita coisa, não. Infelizmente, eu não estava errado. Numa situação, só para te dar uma ideia, junto com o ministro Turra, fomos elaborar o plano político do ano de 2000, de política de safra, né? Chegando lá, o Malan e o diretor, chefe do departamento lá no Ministério da Fazenda, era um tal de Bier, um alemão de 2 metros de altura, um guarda-roupa. O que ele tinha de tamanho, tinha de mal educado. E sentamos lá, Malan, eu, o Turra, Turra era o ministro, para começar a lançar a semente da... Aí o Malan colocou daqui, o Turra dali, e esse Bia dali. Eu digo, gente, nós vamos elaborar esse plano agrícola desse ano, mas se algumas coisas não forem modificadas, a agricultura do Brasil vai para trás cada vez mais. Nós não vamos a lugar nenhum. Mas por quê? Tem uma correção monetária que é o verdadeiro câncer, não só na agricultura, tudo era baseado na correção monetária do Brasil, mas principalmente a agricultura. Com isso aí nós não vamos a lugar nenhum. O agricultor pega 10 hoje, dali 90 dias deve 30, e os preços não acompanham, nem tem como acompanhar. Aí vira tal de Beer, na frente do ministro da Agricultura, que devia respeitar um pouquinho, levantou, disse, secretário, o senhor tem uma sugestão também para dizer onde nós contabilizamos esse subsídio? Eu digo, também era secretário. Digo, o nosso métier é produzir, o nosso negócio. E o de vocês é formular política e cuidar da economia. Não tem como a agricultura querer administrar o subsídio. Aí encerramos a conversa ali, não saiu mais nada. Muito. O Turra saiu muito triste, eu também. Levantamos e foi embora. Dali um mês, houve a mudança de ministro. Essa história é importante que vocês ouçam, viu? Entrou Pratini de Moraes. Pratini, moço inteligente, falava 6, 7 idiomas, mas que de agricultura não entendia nada. Era gaúcho, já foi ministro do Médici, com 22 anos de idade, imagina só. E, coincidentemente, eu fui diretor do Bamerindus, lá no Rio Grande do Sul, onde angariei muitos amigos, e, dentre eles, o pessoal que apoiava o Pratini politicamente. Mas, quando apiaram o Turra do Ministério, eu pedi admissão. Eu não queria ficar lá, eu estava desconfortável lá. Aí esse pessoal do Rio Grande disse, não, Ibrahim, você tem que ficar. Já falamos com o Pratini, você vai ajudá-lo. Ele não entende, mas você tem vivência de agricultura, pode dar um subsídio muito grande para ele. E eu acho que você vai contribuir. Vai me convencer de ficar 6 meses. Digo, bom, 6 meses eu fico. Se a coisa não for como nós estamos conversando, nós vamos conversar diferente. Roberto, aconteceu a coisa mais extraordinária para a agricultura brasileira. Eu nunca comentei isso com ninguém, a não ser num ambiente ou outro que eu me sinta com vontade de relembrar. Foi o fato mais extraordinário que aconteceu na agricultura brasileira. O que é que foi? Pratini assumiu e me chamou logo de manhã, primeiro dia de trabalho. Fayad, meus amigos lá do Rio Grande falaram que você é bom de agricultura. Eu quero que você me diga, o que que se faria sentado aqui? Digo, não é difícil de responder para o senhor, não. Primeiro, essa maldita correção monetária, isso aí é um câncer. Não há como fazer agricultura com correção. 2, o parque de máquina nosso está sucateado. O agricultor financia hoje, com 6 meses está sucateado e não pode pagar, porque não tem como pagar. 3, não temos seguro de produção. Não pode uma atividade existir sem seguro. Como é que pode? Céu aberto? Que tipo de... Foi ter uma audiência com o Malan no primeiro dia, porque a indicação dele foi o Malan que fez. Que o Malan, um fato curioso, quando o Pratini foi ministro, com 22 anos de idade, o Malan trabalhou com ele. Como... cargo bem menos relevante. E agora o Malan resolveu retribuir a ele com o cargo de ministro da Agricultura. E quem pagou o pato foi o Turra, coitado. Quando foi de tarde, ele voltou da audiência com o Pratini, com o Malan. Qual era os outros problemas mais, Fayad? Digo, não, quero saber como é que foi. Nós temos, a partir de hoje, juro fixo, é 9% para a agricultura. Nós temos um aporte de 2 bilhões de reais para a Modern Frot, que só existia a nomenclatura, não tinha verba, não tinha nada. E o seguro, você vai elaborar um projeto e me traz que nós vamos resolver isso aí. Infelizmente, isso não resolvemos, porque para depender de resolver o problema de seguro, dependia de o IRB desaparecer. E o IRB é uma estatal muito, muito poderosa em Brasília. E se extinguisse eles, acabava extinguindo até a metade dos ministérios, porque é um poder de, muito grande. Bom, o seguro mandou. Resultado. Quando a Platini conseguiu esse efeito para a agricultura brasileira, nós produzimos 40 milhões de toneladas de grãos. Produzimos quanto hoje? 330, 350, 370. Eu posso afirmar, vocês podem ler os diários oficiais daquele ano, 2000, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. É uma coisa extraordinária ou não?
Fantástico, realmente.
É, nunca foi política, nunca tive veia política. Se fosse, talvez pudesse. Mas, pelo contrário, eu acho que foi uma coisa que Deus nos mandou para o bem da agricultura brasileira. E conseguimos, então, o intento de dar um novo rumo para a agricultura. Depois desse evento de fixar o juro, a gauchada danou a comprar e abrir lá no Mato Grosso, virou um inferno. Entendeu? Porque é pela facilidade que existia de ter visão daquilo que ia poder pagar.